Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
A Associação Europeia da Doença de Parkinson indica que a doença afeta mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo e este número vai dobrar até 2040. Apesar disso, muito pouco se sabe sobre o problema. Se você tem alguém na família ou conhece alguém que foi diagnosticado com Parkinson, continue ouvindo.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
O mês de abril, dentre tantas causas, guarda também um dia de conscientização sobre o Parkinson. Então, vamos mergulhar um pouco nesse assunto, porque quanto mais a gente fica sabendo, mais podemos ajudar.
O assunto dessa vez é o assunto do Parkinson. Dia 11 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Parkinson. E para falar sobre esse tema, eu convidei a médica neurologista e voluntária da Associação Campinas Parkinson, a doutora Laura Moriyama. Doutora Laura, muito obrigada pelo seu tempo disponível aqui para falar com a gente. Bem-vinda ao Tantas Coisas.
Obrigada, Noêmia. Nós é que estamos gratos a você por essa oportunidade, por ajudar na conscientização sobre a doença, né? A condição que afeta tantas pessoas, e dar um espaço para divulgar a Associação Campinas Parkinson.
Doutora, eu vou começar perguntando para você o que é o Parkinson?
Olha, uma ótima pergunta. A resposta não é tão simples, mas do ponto de vista médico, né, é considerada uma doença neurológica e neurodegenerativa, ou seja, com o passar do tempo, muito lentamente, vai ocorrendo uma morte de neurônios em certas áreas do cérebro e isso leva a manifestações clínicas. Quais são? São variadas. As principais são o tremor, que é bem famoso, a lentificação dos movimentos, que é a mais comum, e também problemas para caminhar, para falar, mais à frente na doença, até mesmo para comer, para fazer atividades de vida diária.
E, doutora, o que causa? É problema genético?
Olha, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Assim que é diagnosticado, fala, doutora, meu filho vai ter isso, minha filha vai ter? O que nós sabemos, Noêmia, é que numa minoria de casos, existe sim um componente genético e pode haver uma mutação em algum gene. Mas na grande maioria não é genético, não. Pode até haver uma pequena tendência, né, maior numa família ou em outra, mas é uma questão multifatorial e, assim, associado a vários fatores. Por exemplo, o uso de agrotóxicos tem sido ligado à incidência de Parkinson há muitas décadas. Então, é um dos fatores, eu diria, mais robustos, assim, como fator que pode predispor a doença de Parkinson. E já existem outros fatores que nós estamos investigando, mas não tem ainda uma questão mais conclusiva.
E acomete mais homem ou mulher? Tem uma porcentagem?
Ai, que pergunta excelente também. Esse é um assunto bastante controverso. Existem em alguns locais existem estatísticas de que acomete mais homens, em outros existem de que acomete tanto homens quanto mulheres na mesma proporção, mas o quadro é um pouco mais severo em homens, né? Seria as mulheres são um pouco mais preservadas, e em outros locais ainda existem estatísticas de que é igual, então varia um pouco.
O diagnóstico, doutora, como que é feito esse diagnóstico? E para fazer esse diagnóstico, né, tem uma idade para aparecer?
Olha, duas perguntas boas que você fez, que vão elucidar muita coisa. O primeiro, né, a idade, então. Com que idade começa o Parkinson? Na maioria dos casos, acima de 60 anos. Agora, existe uma certa porcentagem, eu diria 10% dos casos, em que a doença começa antes dos 45 anos. Ou seja, uma pessoa de 30 até 20 anos pode ter doença de Parkinson. Você imagina a confusão e como é inesperado esse quadro e muitas vezes o diagnóstico se atrasa até por anos, porque as pessoas, até os próprios médicos que não têm experiência no assunto, não compreendem muito bem o que está acontecendo com o paciente. E aí eu entro no diagnóstico. Né? Mas, puxa, será que esses médicos não podiam fazer, então, um monte de testes e daí fazer esse diagnóstico? Por enquanto, o diagnóstico de Parkinson continua sendo um diagnóstico clínico e altamente dependente do grau de especialização do médico. Nós sabemos que, por dados internacionais e bem documentados, quanto maior o grau de especialização e maior o tempo de prática do médico, maior a chance que ele vai diagnosticar corretamente. Então, você imagina, quando a pessoa tem os primeiros sintomas, a tendência dela é procurar um generalista. E se os sintomas são muito atípicos, como, por exemplo, nos jovens, o diagnóstico demora um pouco mais. É uma história bastante comum que a gente vê. Exames de imagem, né, como a ressonância ou então a medicina nuclear, podem ajudar a fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico em si é feito de maneira clínica.
E tem, assim, uns sinais que levam a pessoa a procurar uma ajuda de um especialista para identificar o que é?
Olha, geralmente a primeira pessoa que o parkinsoniano vê não é o especialista em doença de Parkinson. Também existem estudos internacionais sobre isso. Por exemplo, é muito comum que a pessoa que tem Parkinson apresente uma lentificação dos movimentos e uma diminuição do balancear dos braços quando caminha. Então o braço fica mais parado. Nós sabemos que o líquido, né, que está ali lubrificando as nossas articulações é produzido na medida em que nós temos movimento naquela articulação. Como a pessoa não balança o braço, o ombro não produz o líquido e começa a ter dor no ombro e às vezes faz uma síndrome chamada ombro congelado, o ombro fica meio duro e doendo. Aí, no caso, a pessoa procura o ortopedista. Então, muitas vezes, o primeiro médico a ver é o ortopedista. Às vezes, ele já reconhece prontamente que é Parkinson e, às vezes, ele fica meio na dúvida, né, esperando ver o que está acontecendo com o paciente. Uma outra coisa comum de acontecer também é porque, como existe uma lentificação dos movimentos, pode acontecer uma lentificação dos movimentos automáticos, ou seja, movimentos que eu faço sem pensar, como, por exemplo, engolir, né, engolir a saliva que a gente engole o tempo inteiro, ou então o piscamento, piscar o olho. A gente pisca o olho o dia inteiro para lubrificar o olho e para limpar as sujeirinhas que estão caindo ali no dia a dia. Quando a pessoa desenvolve o Parkinson, ela pisca menos. Isso às vezes é muito visível, parece que está com o olho meio estatelado, não pisca. Mas às vezes é uma diminuição de piscamento que não chega assim a dar na vista. Porém, já causa uma irritação no olho. Às vezes o olho fica vermelho, fica com sensação de olho seco. E procura quem? O oftalmologista. Eu tenho uma irmã que é oftalmologista e ela mesma encaminha muito paciente de Parkinson. Ela falou, nossa, foi lá reclamando do olho, eu tive que falar, procura um neurologista. Então você vê que o caminho às vezes é um pouco convoluto até realmente chegar num especialista de Parkinson.
Ô, doutora, você está falando aí os sintomas, né, e são todos físicos, né, principalmente sintomas motores, mas existem outros sintomas que são relatados depois que a pessoa é diagnosticada e ela, poxa, mas eu tinha isso, ou que seja comum no parkinsoniano que tenha acontecido antes de que propriamente os sintomas motores aparecessem?
Nossa, uma excelente pergunta, Noêmia. Existem sim. Hoje em dia nós sabemos que a doença de Parkinson não é somente uma doença motora, ela é uma doença motora e não motora. E entre os sintomas não motores, alguns podem acontecer de fato antes da manifestação do tremor, da lentificação, né? Então, quais seriam esses? Os mais comuns são perda de olfato, então perder, né, a capacidade de sentir cheiros. Mas muitas vezes a pessoa nem percebe que perdeu, porque é uma perda parcial, né? Ela só não sente o cheiro muito bem, que nem antes. Exceto se for um perfumista, uma pessoa que lida com essências, né? Que aí fica muito óbvio. Um outro muito comum também é o intestino preso, né? A constipação. Como é um sintoma muito comum, também causado por outras causas, muitas vezes a pessoa pensa que é de outra coisa, mas às vezes já era o Parkinson. Outros sintomas comuns nessa fase, vamos dizer assim, pré-motora, né? Antes dos sintomas motores, é a depressão ou a ansiedade, ou uma combinação das duas. Muitas vezes, anos antes da doença de Parkinson. E uma outra são uma alteração muito típica do sono, que acontece num número pequeno de pacientes, mas quando acontece chama muita atenção, que chama transtorno do sono REM. A pessoa, ao dormir, ela tem uma fase do sono em que ela tem sonhos, como todo mundo tem, mas diferente das outras pessoas, em que existe um relaxamento do corpo e a pessoa fica parada na cama, essa pessoa começa a mexer como se estivesse vivenciando o sonho. Então chuta, grita, bate, derruba travesseiro, às vezes até agride parceiro, derruba abajur do lado da cama, pode até cair da cama. É uma manifestação que às vezes leva, né, o casal a dormir em camas separadas. E isso pode acontecer durante transcorrer da doença, mas em alguns pacientes, de fato, ocorre muitos anos antes e já é considerado, então, que era um marcador precoce da condição.
Interessante isso, hein, doutora? E deixa a gente, acende um alerta para a gente ficar atento, né, a essas possibilidades. Doutora, você disse sobre sintomas, você falou sobre causa, diagnóstico. Existe cura para o Parkinson hoje? Já é apresentado algum tipo de cura? Qualidade de vida, tratamento? O que, que tem por aí?
Perfeito. Também uma pergunta fundamental. Cura nós não temos. Então eu diria que não há no momento nenhuma cura cientificamente comprovada, nenhuma cura que foi clinicamente testada, né? Mas existem várias linhas de pesquisa buscando a cura do Parkinson, né? A comunidade científica está muito focada nisso, mas a gente vai ter que esperar algum tempo para isso acontecer. Porém, existem sim tratamentos que são extremamente eficientes para o Parkinson. Então, a gente tem os tratamentos medicamentosos, né, que em medicina a gente fala farmacoterapia, são fármacos, e tem a terapia não medicamentosa. E qual seria essa? Então, por exemplo, a reabilitação física, que em diferentes fases da doença pode ser feita de maneiras diferentes. No comecinho pode ser só caminhar, fazer exercício, dançar, fazer as atividades que você já faz, ou então adquirir novas atividades que não fazia antes. Pode ser também um exercício orientado por um personal trainer, por um professor de educação física ou mesmo um fisioterapeuta. É claro que ter um fisioterapeuta com especialização em Parkinson dá uma vantagem enorme nessa reabilitação física, mas a gente sabe que isso não está ao alcance de todos e nem por isso devam desanimar, porque todo exercício físico, desde que feito, né, com moderação, com cuidado para não se machucar, é extremamente benéfico para o parkinsoniano. Outras terapias não farmacológicas, a terapia ocupacional, né? Ou seja, uma pessoa que vai ajudar você nas suas ocupações. Quais são as ocupações de uma pessoa? As atividades de casa, as atividades laborais do trabalho, né? Até mesmo as atividades sociais. Então, existe um papel muito importante desse profissional. Também o fonoaudiólogo, que vai auxiliar na comunicação, né? Na melhora da fala, na melhora da deglutição. E até o profissional também que cuida da saúde mental, seja um psicólogo ou um psiquiatra, né? Então, para estar orientando ali, por exemplo, formas de terapia, formas de adaptação psicológica à doença crônica. Então, eu acho muito importante a gente falar que existe, sim, muita maneira de combater, né, o Parkinson. E a gente, claro, não vai conseguir eliminá-lo por enquanto 100%, mas existem maneiras de manter uma qualidade de vida muito boa.
Eu tenho um tanto de pergunta para fazer, mas deixa eu completar esse raciocínio aqui, essa linha, para eu puxar um outro fio. Existe prevenção para o Parkinson? Tem um jeito assim de... na minha família teve o Parkinson. Eu consigo prevenir isso?
Essa é uma pergunta também excelente, mas nós não temos. A gente não tem ainda uma coisa específica. Às vezes eu vejo até assim na internet uma fake news, assim, né? Faça tal coisa e você não terá Parkinson, mas não existe nada cientificamente comprovado. O que existe, de uma maneira geral, é que existem muitas evidências científicas de que um estilo de vida bom e saudável, ele favorece a vida dos neurônios, né? Ele é neurotrófico, né, dizendo em termos científicos. Então, quando a gente dorme bem, a gente come bem, a gente bebe bastante água, a gente faz exercício físico, a gente faz exercício mental, a gente se mantém socialmente ativo e a gente se mantém espiritualmente ativo também, existe realmente, vamos dizer assim, uma diminuição, né, tanto da incidência dessas doenças quanto da progressão dessas doenças. E isso está mais demonstrado no caso do Alzheimer, mas no caso do Parkinson a gente tem evidência também. Então eu diria que para quem tem, né, uma história familiar importante ou está preocupado com isso, seria nesse sentido que a gente deveria estar atuando, né, buscando uma vida melhor, como todos nós devemos buscar, como eu busco, tenho certeza que você busca, Noêmia, não é fácil, né? Mas com certeza a vantagem é muito grande.
Doutora, com certeza, né? A gente está sempre procurando e a gente sabe que para tudo, de unha encravada até problema como câncer, com qualquer pessoa que a gente conversa, a qualidade de vida influencia bastante no tratamento e até na prevenção. E falando sobre Parkinson, doutora, com relação aos parkinsonianos, como que está hoje a questão do preconceito? O que, que eles relatam? Existe preconceito? A sociedade está mais adaptada a receber essas pessoas?
Olha, Noêmia, você ficaria surpresa, né? A gente que vive numa sociedade que se modernizou tanto, está tão aberta à diversidade e à inclusão, do quanto existe preconceito e o quanto o parkinsoniano sofre. Vem de muitas fontes, mas eu acho que a principal fonte é realmente uma ignorância a respeito da condição, que pessoas como você, que estão criando essas oportunidades de divulgação, estão sanando. Mas as pessoas não entendem, às vezes, o que está acontecendo. E são inúmeros exemplos. Eu vou dar alguns para você, por exemplo. Como a pessoa tem uma diminuição dos movimentos, ocorre uma diminuição do caminhar, uma lentificação também da realização de tarefas, e a pessoa fica com uma diminuição da expressão facial. Isso se chama hipomimia facial, né? O termo técnico. Essa diminuição da expressão facial faz com que, por exemplo, você conversando com um parkinsoniano, você fala, conta uma piada, ele já não ri muito, ele riu por dentro, mas a face ficou parada. Ou você fala uma coisa, né, que é para elicitar uma reação de compaixão, o coração está transbordando de amor lá dentro, a face está parada. A gente fala que em inglês eles chamam de poker face, né? Uma cara de poker. Parece que está jogando poker e não vai sair nenhuma emoção de lá daquele rosto. Isso é terrível, principalmente no começo da doença, quando ninguém sabe o que está acontecendo, mas às vezes ao longo da doença pode ser taxado de antipático ou então de deprimido. As pessoas convidam, né, e acham que a pessoa não quer ir na festa, por exemplo, fala assim, ah, vamos numa festa, e a pessoa responde assim, um sim, pequenininho, baixinho e sem mexer o rosto. Aí fala, ah, na verdade ele não queria ir. Não, ele quer muito ir na festa, mas a hipomimia facial está atrapalhando. Então, isso, por exemplo, é uma coisa, né, que parece leve, mas no dia a dia pode causar um isolamento social muito grande. E a gente tem outros exemplos também, o tremor, né, a pessoa fica tremendo, aí todo mundo fica olhando, e a pessoa fica com vergonha, daí quem estava olhando fica com vergonha porque estava olhando, aí fica olhando para o outro lado, aí para de conversar com a pessoa. Isso acontece também na discinesia. Então, a discinesia é quando o medicamento está um pouquinho acima do que deveria estar, né? Isso acontece muito ao longo do tratamento, quando a gente está regulando a medicação conforme a doença progride, e o paciente tem movimentos involuntários. Então, em vez de ficar paradinho e tremendo, fica mexendo o braço, mexendo a perna. Às vezes parece que está bêbado com esses movimentos, né? Então, é assim, uma coisa que pode ser extremamente embaraçoso. Imagina estar numa peça de teatro, né, e a pessoa mexendo na cadeira, parece que está dançando na cadeira. Mas isso é efeito dos remédios. E o desconhecimento da maioria das pessoas, então, atribui. Eu já tenho relatos, né, de pacientes que contam que, olha, fui tido por bêbado mesmo e falaram, você não pode entrar aqui porque você está embriagado. E só estava com o efeito ali da medicação e teve esses movimentos anormais. Ou então outras pessoas que tiveram, né, o desconforto interno e falaram, ah, não vou mais. Então não vou mais no teatro, não vou mais no cinema, não vou mais comer em restaurante, porque eu não quero ficar fazendo isso em público. Então, puxa, existe muito, muito, muito preconceito. As pessoas às vezes ficam com medo de conversar com o parkinsoniano, né? Sei lá, falar, ah, eu tenho medo desse negócio aí, não sei o que essa pessoa tem, não vou lá falar com ela. Às vezes a pessoa demora para assumir para dentro de si que tem a condição, porque é um rótulo pesado pra gente mesmo, falar, puxa, eu tenho essa doença, vou ter sempre, eu vou encarar. E nesse meio do caminho a pessoa não conta pros outros, e aí alguém descobre, não sabe como é que fala, não fala, conversa, não conversa sobre isso. É difícil decidir, né? Somos todos humanos, enfrentamos isso juntos, mas o que eu digo pra todo mundo, e eu vejo isso com os meus pacientes, que são pessoas incríveis mesmo, a união faz a força. E a gente precisa estar junto de quem a gente ama, com, assim, Parkinson, porque a gente precisa muito do apoio de todo mundo, né? Tanto o parkinsoniano precisa daquele apoio para enfrentar aquela condição, quanto a pessoa que não tem Parkinson precisa do parkinsoniano para enfrentar o dia a dia, que não tá fácil para ninguém. Então vamos nos unir, né?
Com certeza. E até falando sobre essa questão da união, eu vou querer que você fale também sobre a Associação Campinas Parkinson. Mas antes, doutora, a gente está passando por um momento de pandemia, estamos aí há um pouco mais, um ano e pouquinho da pandemia. Você disse sobre o tratamento, né, sobre as medicações. E nesse tempo de pandemia que tudo, assim, você tem que tomar cuidado, muitas pessoas deixaram de fazer os seus tratamentos por causa do medo de ir ao consultório médico ou de precisar de um atendimento no hospital, por conta da infecção, do contágio. Eu queria saber como que é esse processo para o parkinsoniano, né? Porque, como você disse aí, precisa estar sempre trabalhando, principalmente as suas funções motoras, acertando o medicamento. Como que ficou na pandemia?
Eu acho que isso é uma questão muito importante. Eu acho que a grande maioria dos pacientes com Parkinson vivenciou uma piora nesse último ano, né? Eu tive alguns poucos pacientes que melhoraram, mas foram as exceções. No geral, aconteceu assim, né, uma piora do estado psicológico, eu diria, de todo mundo, né? E isso tem um impacto muito grande em quem tem Parkinson, porque a performance motora fica pior quando o seu estado emocional está pior, é muito correlacionado um com o outro. E também houve uma dificuldade de acesso, como você disse, às consultas médicas, e também a reabilitação física, né, que é importantíssima. Então, acho que a dificuldade de consulta está sendo combatida com o aumento da telemedicina. No mundo inteiro já existem dados assim, muito positivos sobre a telemedicina em Parkinson, feita por telefone ou feita com câmera de vídeo. Então, isso é uma coisa que a gente não tem dúvida que funciona. Esses dados antecedem a pandemia, já são de antes, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, a telemedicina já estava mais adiantada. E a gente agora tem que usar e abusar, né, desse recurso. Então, quando for ao médico presencial, vá ao médico presencial com cuidado, tudo, mas se não quiser ir presencial, então peça uma telemedicina. Vai ajudar? Com certeza vai ajudar. Já com o exercício físico, com a restrição física, né, de não poder ir num parque, frequentar um clube, se encontrar com os amigos, até eu digo assim, às vezes ir ao mercado, né? Tem gente que o exercício físico da pessoa é ir ao mercado, voltar, ir até o banco, voltar depois. Então, realmente houve uma piora motora mesmo, que pode ser compensada com exercícios em casa. Daí vai da criatividade de cada um. Eu tenho uma paciente muito querida, uma amiga, eu considero, e eu lembro que ela chegou no consultório e eu olhei, ela estava com o braço assim fortinho, sabe? Ela é muito bonita, ela é magrinha assim, né? Já tem uma certa idade, mas é uma mulher muito bonita. E eu falei, nossa, mas você tá toda fortinha, o braço tá tudo, né? Tudo assim, bem trabalhado, você tá fazendo personal? Ela, ai não, eu infelizmente não podia pagar a faxineira, falei, não vem que eu vou dar conta dessa casa. Ela falou, eu comecei a subir, descer a escada, limpar a parede, limpar armário, e aí fui ficando assim musculosa. Eu falei, nossa, quem diria, né? Então, a gente tem que usar um pouco da criatividade. Eu acho que não é todo mundo que se adapta à faxina como modalidade de exercício. Mas a gente precisa encontrar soluções criativas, senão a gente vai perecer nessa pandemia. Porque até o momento a gente não está tendo sinais de melhora. Então não pode esperar passar a pandemia para fazer exercício. Se não pode ir, né, na academia ou frequentar o fisioterapeuta, marca uma consulta por telefone com o físio, com o professor de educação física, com o personal, faz uma sequência ali de exercícios em casa, dança com o cônjuge, que é uma coisa que tem bastante dado mostrando cientificamente que dançar, né, dança de salão, tem um benefício muito grande em Parkinson, principalmente tango, mas também outras modalidades. Então, tem Tai Chi, que tem na associação, eles têm aulas gratuitas ali, né, de Tai Chi, que dá para fazer online. Então, a gente precisa estar se cuidando nesse aspecto, porque se deixar a peteca cair, acaba piorando, sim, a performance motora.
E vamos falar, então, sobre a Associação Campinas Parkinson, né? Como funciona? Quem pode participar? Quem pode ajudar? Como que é?
Que pode participar todo mundo, são todos bem-vindos. Eu acho que eu não sou diretoria, né? Eu sou médica voluntária lá, mas acredito que eu falo em nome da diretoria, que o Mar, a Rita, a Terezinha, assim, todo mundo é bem-vindo. Então, é um local, ele tem um local físico, mas no momento está como uma plataforma online, né? Porque a gente não está tendo visitas físicas ao local, em que, se você quer contribuir com o seu serviço voluntário, né, você pode contribuir. Seja você, por exemplo, um médico, fisioterapeuta, fono, TO, educador físico, ou então você seja, por exemplo, um cuidador profissional que vai dar dicas, um cuidador familiar que vai dar dicas, ou então um portador que vai lá e também vai ajudar. Inclusive tem portador que toca piano, portador que canta, tem muitos jeitos de contribuir, né? Ajudar na organização, na parte administrativa. E por outro lado, se você nesse momento está mais precisando de ajuda para se organizar ali a cabeça, falar, puxa, acabei de receber o diagnóstico, procura a associação, vai ter várias pessoas que vão poder te ajudar a entender o que está acontecendo, quais são os próximos passos, você vai ser acolhido do ponto de vista psicológico mesmo. A gente tem também um grupo de cuidadores que se reúnem para falar de estresse do cuidador e maneiras de combater. O estresse do cuidador é uma coisa real, palpável, cientificamente medida. O cuidador do paciente com doença neurológica, ele tem uma chance maior de ter várias, né, ocorrências, várias doenças de tanto estresse que ele passa. Então a gente precisa falar sobre isso. E tem atividades lá também. Então tem palestras, tem aulas, né? Quando tinha ali o espaço físico estava aberto, a gente tinha reuniões em pessoa, tinha atividade com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta. Então, assim, é uma série de possibilidades e eu acho que, de uma maneira geral, é um clima muito gostoso, assim. Eu gosto muito do trabalho voluntário que eu faço lá, enche meu coração de alegria, de inspiração. São pessoas maravilhosas que, sabe, se me enchem de admiração, mesmo de carinho. E eu acho que isso faz muita diferença quando a gente está enfrentando uma condição que tem tantos meandros, né, como o Parkinson. Então, motor, não motor, psicológico, tudo, estando junto, a gente consegue enfrentar melhor.
Doutora Laura Moriyama, médica neurologista voluntária da Associação Campinas Parkinson, falou aqui com a gente sobre a doença de Parkinson, né? E como a gente pode enfrentar esse problema de frente, como a gente pode ajudar as pessoas e como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida a partir do diagnóstico e como a gente pode levar isso para frente. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo dispensado aqui para falar com a gente e parabenizar também o trabalho da Associação Campinas Parkinson por todo o trabalho que desenvolve e você também, né, que é uma médica voluntária lá na associação. Muito obrigada pelo seu tempo.
Obrigada, Noêmia. Obrigada pela oportunidade. A gente está muito agradecido. Um abraço enorme para você e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Quero você aqui sempre como uma pessoa especial e que seja recebida sempre de braços abertos. Participe, interaja com alguma opinião, sugestão de tema. Estou nas redes sociais, no Instagram, como @podcasttantascoisas ou então como @noemiagomescps. Te espero no próximo episódio. Um abraço e olha, se você está desanimado com alguma coisa, não desanima não. A gente conseguiu chegar até aqui. Continua firme. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, mas não desista. Vai dar tudo certo. Tchau.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.